Para si o design e a tecnologia são importantes, descubra as mangueiras criadas pela Eliflex para dar mais cor ao seu jardim. Mangueiras Eli Jardim, porque o seu jardim merece.
Empresa especializada em limpeza profissional, doméstica e empresarial. Limpa Aveiro, Yes, We Clean. Há 24 anos a fazer a diferença, com a oferta mais abrangente e completa do setor. Conta com profissionais competentes e experientes. Efetua serviços de limpeza a nível empresarial com a utilização de meios mecânicos. Dispõe das mais avançadas máquinas de lavar e de aspirar pavimentos. Limpa Aveiro, Yes, We Clean. Consulte-nos através do 234-382-932. É grátis e sem compromisso. Limpa Aveiro e Yes We Clean.
Chá das 5 no Hotel Moliceiro. Uma agradável conversa num espaço requintado. Chá das 5 todas as sextas, em direto, depois das 5h30. Chá das 5. Aprecie, saboreie e vicie-se na Terra Nova.
Pois, muito bem. A Maria Inês Santos assina sempre o Chá das 5, à sexta, à tarde, sensivelmente a esta hora, em direto do Hotel Moliceiro. Maria Inês, muito boa tarde.
Olá, Fernando, boa tarde. Aquela magia...
Aquela magia. Sim, está feita, está
feita. Exatamente, ótimo. Só para terem uma noção, as pessoas que não nos costumam ouvir com regularidade,
é,
eu normalmente no início dos programas ouço-me de forma metálica e isso faz-me alguma confusão e tenho que lembrar Fernando Martins de que ele tem que tirar essa opção, que eu ainda não sei qual é, hás de explicar-me.
São dois botõezinhos só.
Muito bem. Olha, Fernando, desejar-te uma excelente tarde a ti e a todos os que estiverem ainda por aí.
Sim, sim.
E claro, aos meus ouvintes. Eu estou aqui para mais uma emissão do Chá das 5 em direto do Hotel Moliceiro, hoje com a Cristina Felizardo, que nos vai apresentar o projeto Ser Feliz, que arranca amanhã. Cristina, muito obrigada por estares aqui comigo nesta tarde de sexta-feira, nesta belíssima tarde.
É verdade, Inês, belíssima tarde, estava mesmo a comentar isso, um solinho que eu espero com uma boa energia que seja empurrado até amanhã. Boa tarde.
Porque amanhã apresentas à tarde, precisa, um bocadinho antes desta hora, não é? O teu projeto,
antes.
Explica lá o que é então este de Ser Feliz.
Ora bem, Ser Feliz é um projeto que é mais ou menos a súmula de um currículo de 8 anos. É um centro, e é um centro para o equilíbrio emocional, cujo objetivo é dar apoio a pessoas, famílias e comunidades que estejam em processo de luta ou conflito, com o único objetivo, restaurar ou dar um novo equilíbrio emocional.
Porque, primeiro, qual é a tua formação?
Ah, ok. Então, eu.
Sim. Primeiro isso.
Ok. A minha formação...
Porque eu ia perguntar-te o que é que tu notavas mais, mas primeiro é melhor saber o que é que tu fazes.
Muito bem, Inês.
Sim.
A minha formação de base, eu sou formada em serviço social, sou assistente social.
Uhum.
Sempre exerci a minha atividade, sobretudo na área da geriatria, em lares de idosos, como diretora técnica.
Uhum.
Depois, a um dado momento, e devido a uma mudança de vida muito radical com o nascimento do meu filho... que aliás foi a mudança que me impulsionou e me fez chegar até aqui, uma vez que tive um filho com necessidades especiais. Ele tem um síndrome extremamente raro.
Sim.
O diagnóstico foi feito recentemente, mas nem isso consigo dizer, tão raro que é, não o consigo pronunciar.
Muito bem.
É verdade.
Também penso que não será...
Não será importante.
Sim, sendo importante, também não o iriam perceber, mesmo que soubesse pronunciá-lo.
É, exatamente. A verdade é que depois de ter este marco na minha vida, portanto, o nascimento de uma criança com deficiência, houve ali um momento muito complicado, a nível pessoal, a nível profissional e a nível de carreira, uma vez que fiquei a viver no hospital pediátrico durante 1 ano e meio, no hospital pediátrico de Coimbra, e isso fez com que toda a minha vida social, pessoal e profissional levasse uma reviravolta e uma volta de 180
claro.
Graus. Depois de ele estabilizar, comecei eu a procurar novos caminhos. Então apostei novamente na minha formação, tirei o mestrado, na altura a licenciatura era de 5 anos e
sim.
mais tarde acabei por tirar o mestrado e aí sim, já na Universidade de Aveiro, na área de especialização da avaliação no tema deficiência infanto-juvenil. Sob uma perspectiva, e foi aqui que cheguei ao luto, trabalhar o luto por perda de fantasia de afeto, ou seja, o luto pelo filho saudável. Quando acham um filho deficiente,
uma das causas
de luto é precisamente o nascimento de um filho deficiente. Daí até chegar ao luto foi um passo, porque depois fui convidada pelo espaço do luto, onde estive até recentemente, trabalhei durante 5 anos, e tirei uma especialização, uma pós-graduação, sobre aconselhamento no luto. E então comecei aí a trabalhar uma nova vertente da minha carreira, a área de aconselhamento, fazer counseling, ser conselheira, neste caso numa área muito específica, que é o luto.
E agora sim, a pergunta que eu ia fazer há bocado. Aquilo que mais notaste é que as pessoas não sabem lidar com o luto, porque...
É tabu.
Que era o que estávamos a falar há pouco.
Exatamente, estávamos a falar há pouco e Mal eu digo a palavra luto, é a reação das pessoas, ou a expressão é interessantíssima, que é o corpo fica rigidificado e o olhar fica ligeiramente mais aberto, tipo, de susto, de medo, e tipo, o que é que vamos falar de luto? Isso é assustador, não quero. É esta a reação, sim, é este o público que eu tenho às vezes pela minha frente. Mas a verdade é que isto está comprovado cientificamente, é que todo o ser humano espera-se que ao longo de uma vida venha a sofrer entre 30 a 40 lutos.
Tantos.
É verdade.
Porque nós estamos a falar só do luto pela morte,
exatamente,
não é?
Exatamente. Se percebermos, e isto depois já é a minha área, que as causas do luto são diversas e variadas e não são só por morte. Morte é, de facto, está em primeiro lugar e é aquele que todos associam logo ao luto, uhum, por morte, porque é a perda definitiva.
Sim.
Que é o único, que é irreversível, não é? É irreversível, sim, exatamente. E depois temos também os outros lutos, ou processos que são causados por separação ou divórcio.
Uhum.
Neste caso, por imigração também, por afastamento do ente querido. Depois temos a outra causa, que é a perda de fantasia de afeto, que é o chavão que eu falei há pouco.
Nunca tinha ouvido falar nisso.
É, que foi então o meu trabalho, sim, todo, sim, mestrado, sim, nível de investigação científica. E neste caso, na perda de fantasia de afeto, temos o nascimento do filho deficiente, ou uma criança que adquire uma deficiência, ou ainda um aborto, que pode ser espontâneo, por interrupção médica, uhum, da gravidez. Está bem? Esta é outra causa. Temos ainda outra causa, que é o dano ao amor próprio, no caso da amputação de membros, seja por acidente, ou no caso das senhoras quando têm cancro da mama e têm que sofrer a amputação de um seio. Isto origina um
também
luto.
Também é luto.
É luto, é verdade.
Portanto, estes são os tipos de luto que temos.
E ainda há outro, que é aquele que é mais falado agora, sobretudo na faixa etária mais jovem, que é o luto por desvalorização social, no caso do desemprego, ou desqualificação profissional. Jovens que criam expectativas ao tirar uma determinada formação, um curso, e depois não conseguem arranjar emprego na sua área, e às vezes têm que ir para uma... Nunca desvalorizando o trabalho de ninguém, mas
claro,
não é
claro,
para aquilo que estudaram, e acabam por ir para uma caixa de supermercado ou para uma loja, e uhum, ficam extremamente frustrados, e numa fase inicial é um processo de luto que têm que fazer até se apaziguarem.
Nem sequer imaginava que isso podia ser chamado de luto. As pessoas a quem tu dizes isto não ficam muito chocadas que se possa fazer, que se possa chamar isto tudo luto?
É engraçado, não. Ficam surpreendidas e depois acabam...
Como eu estou.
Exatamente. E depois aquilo que eu noto é que acabam por dizer, ah, ok, então faz todo o sentido. É como se eu tivesse arranjado uma palavra que normalmente está associada a um tema tabu, com uma conotação muito negra e fria e de tristeza,
sim,
apesar, e de repente conseguisse que essa palavra lhes desse sentido e explicasse aquilo que elas passaram e lhes validasse aqueles sentimentos e as emoções, porque são sentimentos de tristeza, agonia, desespero, desalento, que caracterizam todo o processo de luto, mas que caracterizassem as emoções que tiveram naquela perda, que não foi só por morte, mas que tiveram que passar por ela. Então, uhum, ficam surpreendidas, mas entendidas, compreendidas.
Como é que podemos pôr esta gente a falar de luto?
Olha, hoje aqui é um bom exemplo.
Sim.
Agora, certamente, quem nos estará a ouvir, neste chá das 5...
Estará de olhos esbugalhados?
Primeiro, já passou. E agora já devem estar a pensar, ah, ok, faz sentido o que aquela senhora está a dizer.
Sim, sim, sim.
Realmente, estou-me a lembrar naquele momento em que eu passei por aquilo e aquilo e aquilo, então foi luto. E sentem-se validados e reconhecidos na sua experiência e na sua perda. Então, provavelmente, poderão estar agora a conversar com o colega do lado, ou com o vizinho, ou no local de trabalho, ou então com a fazer o mesmo que nós, e a beber o seu chazinho.
Sim.
Às vezes, não é preciso muito mais do que isto, Inês, para dar um mote e começar a falar sobre luto. Agora, por certo, e agora ainda aqui ao ser feliz, estarão sempre convidados e estarem atentos ao nosso site e à nossa página de
Facebook.
É agora
que lá vamos. Então, e como é que se podem resolver os lutos? Que mecanismos é que temos,
uhum,
para combater os lutos?
Uhum.
Ou seja, afundar-nos não é solução.
Ok. Não sei se não será num primeiro momento. Temos que validar, porque a perda tem que ser validada e só choramos quem amamos. E quando falamos de perda, falamos de uma perda afetiva,
uhum,
profunda. Okay? São laços afetivos. Nós desenvolvemos, estabelecemos laços com as pessoas, às vezes connosco mesmos, quando é no caso do dano ao amor próprio.
Sim.
E toda a perda significa que aquele ente querido já não está, já não volta, é irreversível, então dói. Okay? Então, se só choramos quem amamos, é normal que estejamos a falar de afetos. Okay? Então isto tem que ser trabalhado no foro emocional, no foro afetivo. Aquilo que nós fazemos no Ser Feliz, disponibilizamos alguns serviços, como é o caso do aconselhamento,
uhum,
que é a técnica que nós aprendemos e que temos vindo a prestar apoio,
sim,
a pessoas em luto. E no aconselhamento não é mais do que dar colinho. Permitir, é.
Sim. Colinho emocional.
Colinho
é?
Emocional, é verdade. Então o que significa é a pessoa tinha um laço afetivo, tinha um ente querido, acabou de o perder, seja por morte, seja por separação, o que seja. Ou porque tinha uma fantasia na sua cabeça e tinha-se vinculado àquela fantasia.
Sim, sim, sim.
Acabou de o perder. Está desamparada. É como se o chão lhe tivesse fugido debaixo dos pés. Okay? Não sabe onde é que há de pôr o próximo passo. Quando der o próximo passo, a única coisa que sabe é que não tem um chão seguro. Não tem terra firme. Okay? Então aquilo que nós fazemos, os conselheiros do luto, não é mais do que criar um espaço seguro onde a pessoa chega até nós, muitas vezes, nessa sensação de que se está a afundar, ou que se está à deriva, ou que está num barco à deriva num rio e não consegue ir para porto seguro. E aquilo que nós fazemos é criar uma sensação de segurança através da conversa. Não é mais do que isto, não é mais do que uma conversa, em que a pessoa é soberana e especialista da sua vida. Nós não somos especialistas da vida de ninguém.
Sim.
A única coisa que nós fazemos é ser empáticos e conhecemos o caminho. Então temos o mapa. Ok, então damos apoio à pessoa sabendo que, tendo o mapa, ela vai conseguir fazer este caminho de forma menos demorada no tempo e, por isso, menos dolorosa.
Mas ainda assim, sempre ao ritmo delas, não é?
Sempre ao ritmo da própria pessoa. Nunca o ritmo é imposto por nós. Por uma razão, não há caminhada mais solitária e individual do que o processo de luto. Porque o laço perdido, só aquela pessoa dizia respeito. Nunca ao conselheiro do luto.
Claro.
A única, e porquê que eu há pouco reforcei o papel empático do conselheiro do luto? Porque para chegar até esta formação, para ser conselheiro do luto, qualquer um pode fazer. No entanto, será tanto ou mais eficaz se este conselheiro já tiver processos de perda.
E a pergunta é precisamente isso. É essencial que se tenha tido uma grande perda para ser conselheiro do luto?
Ok. Não é condição, não é essencial. Sim. Até porque o curso está aberto a qualquer pessoa que queira frequentar. No entanto, será mais fácil para o conselheiro do luto que já tenha passado por este processo de luto conseguir apoiar e conseguir entender, falar a mesma língua que a pessoa que está à sua frente. Logo, a pessoa em luto que estiver à sua frente vai-lhe validar automaticamente toda a conversa.
Não diria conselhos. Porque se reconhece, não é?
Exatamente, porque se reconhece. Eu posso dar o meu exemplo, ou o meu testemunho, às vezes em conversa, porque já faço isto há 5 anos, e o que é que muitas vezes eu ouço? Olha, coisas que eu já utilizei, estas frases em palestra, que me marcaram. Uma menina a quem eu estava a dar apoio, pela perda da mãe, após doença prolongada, e ela vira-se para mim e diz-me assim: opa, é como se estivesse dentro da minha cabeça, é como se fosse a minha consciência a falar comigo. Isto é valiosíssimo. É um
Ou
papel
seja, os
importante.
Lutos não são todos iguais, mas são todos iguais ao mesmo tempo, não é?
A causa é diferenciada, as razões, a intensidade do vínculo é diferenciada, porque só aquela pessoa diz respeito. Agora, o mapa...
Os sítios, não é?
O mapa, é. Nós sabemos. Aquela caminhada que aquela menina fez, e tantas outras pessoas que passaram pelo gabinete, fizeram. Eu conheço o mapa, então eu sei o caminho, eu sei o que é que significa ir ao fundo, o tal afundar, Inês, que falámos há pouco, e perceber que às vezes temos que deixar-nos ir até ao fundo, para depois perceber que o único caminho é para cima. Mas depois, indo para cima, eu já tenho o mapa e já sei os melhores sítios onde pôr o pé, a mão, etc, etc.
O luto é tabu, a procura de ajuda também?
É. Tal como o luto é tabu, ainda não se sabe muito bem como fazer, e mais ainda... validar a importância que este apoio tem. Bom, se é tabu, se todos nós o fazemos, para que é que eu o vou procurar? Não é?
Sim.
Bom, se o luto, quase todos nós passamos por ele, entre 30 a 40, e se todos nós o vamos fazer, para que é preciso ajuda? Pelo aquilo que eu já disse há pouco. Bom, se há uma pessoa que tem o mapa, para que é que eu tenho que estar agora a fazer o caminho todo sozinha?
Sim.
E de forma mais demorada, vou-me perder e vou cair em algum buraco, no escuro... Okay? De forma mais dolorosa.
Mas então, as pessoas desvalorizam a conversa.
Desvalorizam a conversa?
Eu acho que sim.
Quem vai lá, ou seja...
Não quem vai. As pessoas no geral, por exemplo, eu tenho a ideia que é muito que as pessoas validam mais facilmente uma terapia medicamentosa do que uma terapia que consiste em falar.
Eu aí...
Por exemplo, em casos de depressão.
Uhum, uhum.
Ou seja, neste caso também as pessoas acham que não é falar que se vai lá.
Eu aí, Inês, não vou poder falar precisamente porque as pessoas que chegam até a mim é porque já perceberam ou preferem o caminho da não medicação, não é?
Sim.
E então aí percebem logo a importância da conversa e às vezes é mesmo pelo contrário. Preferem que seja pela conversa porque não querem estar sujeitas aos efeitos químicos de uma terapêutica.
No entanto,
e eu quero salvaguardar aqui uma questão, que nós fazemos sempre uma avaliação, ok?
Uhum.
Nas primeiras sessões, na primeira, segunda sessão, normalmente na primeira sessão já dá para ter uma ideia. E há casos em que o luto, a causa pode ser o luto, mas evoluiu para patologia.
Uhum.
Para doença mental. E isso então não é do foro dos conselheiros. Terá que ser encaminhado para terapeutas,
uhum,
ou para psiquiatras. Okay? E aí fica claro. Normalmente na primeira sessão nós conseguimos perceber se a pessoa, a causa até pode ter sido o processo de luto, mas já tinha uma doença mental de base que faz com que ela não consiga fazer o caminho, nem entender
desbloquear, não é?
Nem entender o tal mapa de que eu falo. Uhum. Bom, a língua é diferente, não acabamos por não falar a mesma língua aí,
uhum,
e aí sim terá que sempre que recorrer, será encaminhado por nós,
sim,
para um terapeuta ou para um psiquiatra.
Só retomando esta última questão, eu referia-me não obviamente às pessoas que já, uhum, que já chegaram a ti, mas às pessoas que ainda não chegaram e que não te estão a ouvir agora, e eu falo porque eu sei que há de facto muitas pessoas à minha volta que desvalorizam esta questão de conversar para nos curarmos
uns
aos outros. E é por isso que eu acho que é importante que se diga que os medicamentos às vezes curam a curto prazo e a longo prazo não.
É.
Às vezes uma boa conversa é muito melhor porque perdura no tempo, não é?
Então, a única coisa que eu posso dizer, isso é verdade, até porque precisamente porque o início desta conversa, deste tema, foi precisamente o luto ser tabu. A partir do momento em que é tabu, as pessoas optam por não falar dele. Se não é falado, não se percebe o processo e não se percebe as causas e muito menos não se percebe que tipo de apoios é que existem, porque as pessoas não estão predispostas a ouvir falar sobre isto.
Uhum.
E depois há o tal, sim, o tal sentimento geral que é só mais uma conversa, vais para lá fazer o quê? Para conversar. Para isso ficas em casa ou ligas a uma amiga, nunca desvalorizando o papel importante,
claro,
de família e amigos. Mas depois há aqui outra questão, que é a pessoa que está em luto, primeiro está sozinha. E depois tem muita necessidade de estar sempre a falar sobre o ente querido, porque enquanto o faz, mantém o ente querido vivo dentro de si. E por muita disponibilidade que numa primeira fase os amigos e a família tenham para a tal conversa, que a pessoa precisa de ter no início,
sim,
para não se esquecer de quem perdeu,
uhum,
a vida continua. A vida impõe-se. E ninguém faz isto por maldade, não é maldade que eu estou a falar, é simplesmente o que é. Eu própria, se calhar, já o fiz noutros momentos da minha vida. As pessoas que tiveram perdas à sua volta e a minha vida continuou.
Claro.
Okay?
As pessoas têm tendência a afastar-se mais.
Exatamente. Não. E então isso acontece, faz o quê? Com que a pessoa em luto acabe por ficar muito só, rodeada de pessoas, todos lhe querem bem, mas muito só. Não tem ninguém com quem falar. Deixaram de falar a mesma língua que ela. Então a importância da conversa, ou melhor, a importância de uma boa conversa, de uma conversa empática, mas com técnica, ok? Assuma que eu acho, ou pelo menos gostaria de aproveitar este espaço para valorizar e validar a importância desta conversa, que assume um papel fundamental como tratamento, sim, como tratamento de um processo que pode ser feito de forma sozinha, mas não tem que ser tão doloroso quanto isso.
Sim, pode ser mais fácil.
É muito mais fácil.
Mais guiado. Agora vou fazer aquela pergunta que vou ter que fazer porque toda a gente se estará a questionar. Nós sabemos que psiquiatras são caros, psicólogos são caros. Este aconselhamento do luto vai ser em conta, porque muitas vezes também é uma entrave para muitas pessoas. Não procuram ajuda porque não têm dinheiro.
Claro.
Para ter essa ajuda.
Claro. É assim, no Ser Feliz nós temos uma dinâmica de autossustentabilidade do espaço, do centro. Portanto, as consultas têm um valor.
Claro.
Não sei se eu posso dizer.
Sim, claro que sim.
O valor de referência que está tabulado a nível nacional será de 30€ a sessão.
Okay. Sim.
Aquilo que eu gostaria de dizer aqui, e como, ou não fosse eu também assistente social, ou não fosse eu dirigente associativa, ou não fosse eu empreendedora social, gostaria de ressalvar o seguinte, que no âmbito da responsabilidade social, o centro guarda sempre entre 1 a 2 horas semanais para pessoas com, em situação de carência económica.
Muito bem.
Okay? De maneira a que ninguém fique sem apoio ao luto. Por regra não o podemos fazer porque isto não é um espaço de voluntariado,
uhum,
é um espaço, é uma empresa de missão social e que tem que ser autossustentável, daí o valor das sessões. No entanto, no âmbito da responsabilidade social, vamos ter sempre guardadas entre 1 a 2 horas para essas pessoas em situação de carência económica ou fragilidade social.
Isso é muito bonito, porque eu acho que é muito necessário. Acho que há pessoas que precisam de facto de ajuda e não a procuram precisamente porque não têm dinheiro para tal. Isto agora vai ser muito vago, porque acho que não há uma receita geral, mas as pessoas que estejam lá em casa a ouvir-nos, lá em casa, onde quer que estejam a ouvir-nos e sintam de alguma forma que estão próximas a isto e que também se estão a sentir em luto, o que é que podem fazer, além de procurar o Ser Feliz, o que é que diria a alguém que se sente em baixo?
Primeiro, validar a sua emoção. Porque às vezes estamos muito, neste momento a sociedade, temos uma sociedade hedonista, muito formatada para o prazer rápido, para o consumo e para o ser feliz em massa, que é o que eu chamo, ser feliz em massa. Que não é mais às vezes do que ficar pela rama e ficar só com momentos efêmeros de alegria. Que não é isto, o ser feliz é muito mais profundo do que isto, ok? Então aquilo que eu aconselho para quem esteja num momento mais em baixo é validá-lo. Ainda hoje tive uma conversa com uma amiga que está a passar uma fase mais complicada e eu disse-lhe mesmo isso, eu disse: olha, tens que validar, se estás triste hoje é o dia para estar triste, não podemos fugir, porque é uma emoção tão válida e necessária para balizar depois o que significa estar alegre e para darmos importância aos momentos de alegria. Okay? Então, se a pessoa está triste, eu recomendo, olha, vamos validar. Se hoje é o dia para estar triste, deixa de estar. Se hoje é o dia para chorar, há aqui um espaço seguro para chorares. Se hoje é o dia para fazer uma loucura e comer chocolates e beber uma caneca de chocolate quente com marshmallows, vamos, eu acompanho-te. Okay? É necessário. Porque só depois de chegar lá ao fundo é que vai ter novamente força. E de deitar tudo cá para fora, aquela tristeza toda cá para fora, é que vai ter novamente espaço lá dentro para começar a construir e a reequilibrar e conseguir atingir novamente os momentos de alegria. Agora, isto é possível, lá está, através da tal conversa. E às vezes não é preciso muito mais do que isto.
Por outro lado, então, que conselhos é que dirias a quem está próximo de alguém que está nesta situação?
Às vezes não é mais do que ter alguma disponibilidade. Basta isto.
Tempo.
É, e estamos todos sempre numa correria a chegar a sair de casa para ir levar os filhos à escola. E depois a correr da escola para ir para o trabalho. E depois a correr do trabalho para ir às compras. Ok? E depois, e o tempo? E entretanto, passámos por uma colega nossa que até ligou e estava, ou um amigo, ou um familiar, ou um colega de trabalho, que este até estava com lágrima no olho e pensava: oh, pode ser que ele não me tenha visto porque agora não me dá jeito, porque tenho que ir buscar e tenho o meu filho no basquetebol, depois tenho que ir para a natação, etc, etc, etc. E até já estou cansada só de enumerar as atividades de um dia a dia, não é? E a verdade é que aquela pessoa se calhar só precisava de 5 minutos, 10, que fosse 15. E 15 minutos num dia não é nada.
Nada.
E tinha feito toda
tanto,
a diferença.
É?
Parece tanto quando dizemos isto assim. E teria feito toda a diferença àquela pessoa.
Ligam-te muito.
Ligam. Ligam. Às vezes tenho a minha mãe, é ao contrário, casa de Freixo Espeto, às vezes tenho a minha mãe, ainda hoje me disse: bom, tenho que te ligar para ouvir a tua voz.
Mas pode ser que ela esteja a ouvir agora e portanto já está a ouvir.
Eu vou enviar, porque ela é um bocadinho longe.
Não sei
se a Terra Nova chega lá.
Online.
Ah, então pronto. E ela agora está a descobrir as novas tecnologias. Vou-lhe já enviar o link. Mas é mesmo isso. Porquê? Porque no dia-a-dia, depois acaba por ser muito solicitada, não só a nível profissional, mas também a nível pessoal. Pessoas que acabam por me ligar precisamente só para ter este tal bocadinho de conversa, que não é assim tanto tempo quanto isso, e na vida da outra pessoa causa aquele impacto. Portanto, o maior conselho ou o apelo que eu faço aqui a quem nos estiver a ouvir é: tirem 10 minutos do vosso dia, olhem à vossa volta.
Se alguém liguem tiver, alguém.
Liguem a alguém. Mesmo que seja só para dizer: oi, olá, então estás bom?
Vamos beber um copo, não é?
Ou um chá.
Falarem de beber copos. Amanhã, o que é que vai acontecer?
Ai, Inês, já estou a estragar esta surpresa do champanhe.
Então, amanhã já temos um avanço, pelo
menos. É verdade que eu ando tão secreta com este evento.
Sim.
Que as pessoas já estão aqui. Houve uma colega que me disse que já tinha roído as unhas todas, que já não tinha mais unhas para roer. De tão curiosa e nervosa que está a ficar. Amanhã vai ser o lançamento do projeto, do Ser Feliz, que vai ocorrer aqui no Largo do Dr. Jaime Magalhães Lima, que é mesmo em frente à Biblioteca Municipal de Aveiro.
Sim.
E com início previsto às 16h30, com este solinho maravilhoso, que eu sei que vai estar o mesmo amanhã.
Ok.
Vai ser uma sessão simples, vai ser feita uma apresentação do projeto, um pouco daquilo que eu falei aqui agora, de onde é que veio o Ser Feliz, o que é que significa o Ser, porque é com C.
Sim.
Ser cão. E o que é que significa este ser feliz? Como é que se chegou até aqui? Que serviços é que vamos ter? Quem é que o vai pôr em prática? Porque não sou só eu, sou a mentora, mas tenho duas colaboradoras que vão estar em Lisboa e no Porto, respectivamente, porque o projeto tem uma amplitude nacional.
Sim.
E para além disso, vamos apresentar um outro serviço. Que é o serviço de surpresa, que é uma dinâmica de grupo, que para além daqueles serviços que eu falei, temos o aconselhamento, a formação também, depois vão ter hipótese no nosso site, e vamos ter os Memory Makers, que é o quê? Então, há pouco estávamos a falar, Inês, sobre a importância da medicação e que as pessoas hoje em dia andam muito à procura da terapia rápida, não é?
Sim.
E isso é válido e que desvalorizam a importância de uma boa conversa. Ou então dos tais 10 minutos por dia em ligar a um amigo.
Sim.
E a verdade é que eu já ouvi em gabinete, por ser doloroso, não é? Momentos dolorosos que têm que ser validados, e alguém dizer assim: pá, fogo, mais valia haver o tal comprimido milagroso ou a opção mágica.
Sim.
Era tão maravilhoso que eu houvesse isto e eu acordasse e já não doía, já não sofria. Ok, não, ainda não consegui encontrar o comprimido milagroso. Posso já desmistificar esta ideia.
Mais uma surpresa revelada.
Não vai haver um comprimido milagroso, mas vai haver um tratamento, ok? Vai haver sim a prescrição de um tratamento. E os Memory Makers não são mais do que isso. Então, o que é que nós chegamos à conclusão? Não seria maravilhoso se sabemos que no processo de luto, quando é superado e quando é apaziguado, aquilo que ficam são as doces memórias, the sweet memories. É quando olhamos para o passado, para aquela pessoa, e já não dói. E aquilo que ficam são aquelas memórias que nos metem aquele leve sorriso nos lábios. Ok? Que eu vi agora. Boa, Inês. Sim. Acabei de ver.
Boa.
É verdade. É isso. Então, e se conseguíssemos nós ter momentos fazedores de memórias?
Ok.
Ok? Para quê? Já sabemos que uma pessoa vai ter perdas ao longo da vida. Bolas, entre 30 a 40. Mal seja que encontremos um ser humano que não tenha uma. Todos nós vamos ter perdas ao longo da vida. Certo? Então, por que não começar já a criar memórias, ou melhor, doces memórias, que possamos guardar dentro de um frasquinho, o Ser Feliz possa prescrever
caixas de afetos?
É mais os fresquinhos de afetos, porque eles são fresquinhos. Mas gosto da ideia de caixa, porque vão ter mesmo uma prescrição de tratamento. E em que vamos criar estes momentos de maneira a que a pessoa possa guardar estas memórias, a que possa recorrer nos tais momentos em que estiver mais em baixo, mais triste, mais desalentado ou até em agonia, que são aquelas das emoções negativas associadas ao processo de luto. Então amanhã vai ser apresentado um Memory Maker, que eu não vou dizer qual é.
Ok.
Estão todos convidados a aparecer amanhã às 4h30 para ficar a saber um bocadinho mais sobre esta atividade. Claro que estão sujeitos a participar, a convidados à força, e daí não sei, porque há inscrições limitadas, mas para perceber como é que podemos criar momentos fazedores de doces memórias, a que possamos recorrer sempre que estivermos num dia down, num dia em baixo. Para quê? Para dar aquela onda de boa energia, para podermos conseguir restaurar o tal equilíbrio emocional, que não é mais do que atingir um estado de harmonia, paz interior, e recordar aqueles outros momentos com um leve sorriso nos lábios.
Para que o luto não sejam só cinzentos, não é?
E não tem que ser. Não são tão reais como... fazem parte da vida. Portanto, são reais. Nem são todos negros, nem a vida não é sempre negra, nem a vida é sempre cor-de-rosa. Tem as cores que tem. Então temos que as respeitar.
Muito bem, Cristina, onde é que podemos visitar o site, Facebook, tem essas coisas todas?
Está tudo em preparação, porque amanhã é que vai ser o grande lançamento, mas o site é em www.cfeliz.pt e a página do Facebook é a mesma coisa, basta procurar Ser Feliz, que já vão encontrar na vossa pesquisa do Google a nossa página.
Amanhã, às 4h30, em frente à Biblioteca de Aveiro.
Exatamente.
Muito bem. Ser feliz, então.
Não é, obrigada, Cristina? Inês, igualmente.
Ok, muito obrigada. Fernando, agora perdi-te? Perdi?
Não, não, estou cá.
Ah, ok. É que eu não estava a ouvir nada desse lado. Estamos prontos então. Olha, Fernando, ser feliz também. Foi mais uma emissão.
Vamos fazer por isso.
Do Chá das 5, agora temos esquecido o nome do meu próprio programa, porque fiquei um bocadinho abanada com esta conversa.
Tenhas tu.
Bom fim de semana, Fernando, e bom fim de semana a todos os meus ouvintes. Cristina, muito obrigada. Até amanhã.
Obrigada.
Muito bem, termina aqui o Chá das 5 com a assinatura da Maria Inês Santos, aqui na Terra Nova, emissão de sexta-feira, 23 de setembro. São 6:04.
Chá das 5 no Hotel Moliceiro. Uma agradável conversa no espaço requintado. Chá das 5, todas as sextas, em direto, depois das 5:30. Chá das 5, aprecie, saboreie e vicie-se na Terra Nova.
Ourivesaria Ferreira, liquidação total, preços imbatíveis. Ouro a 50€ a grama, IVA incluído. Prata desde 80 cêntimos a grama, IVA incluído. Relógios marca Seiko, Pierre Cardin, Citizen e outras marcas, descontos de 40% a 80%. Bilaminados, 50% a 90% de desconto. Ourivesaria Ferreira, com descontos inacreditáveis. Visite na rua Conselheiro Luís de Magalhães, número 31A, em Aveiro, junto à Associação Comercial de Aveiro. Ourivesaria Ferreira, liquidação total, preços incríveis. Aproveite esta oportunidade. Venha conhecer as promoções para esta semana nos supermercados Spar. Água Serra da Penha, 5 litros, 49 cêntimos. Leite Grasso, meio gordo, litro, 41 cêntimos. Frango fresco, 100 miúdos, nacional, quilo, a 1,59€. Posta Bacalhau, Senhor Bacalhau, 800 gramas, 4,95€. Gelado Carte d'Or, 900 ml, vários sabores, 2,99€. Spar Aveiro, na Avenida Dr. Lourenço Pachinho e nas 5 Bicas. Spar Gafanha da Nazaré, junto à igreja.
Peixe Ovar, empresa dedicada ao comércio de peixe, crustáceos e molúsculos. Peixe Ovar, procura constante da melhor relação preço-qualidade. Principal objetivo da Peixe Ovar, a satisfação máxima do cliente. Peixe Ovar, localizada na Lota Pesca da Gafanha da Nazaré. Encomendas através do 96-104-2326. 96-104-2326.
Bem-vindos à 15ª edição do Festival O Gesto Orlhudo. De 21 a 25 de setembro, o melhor da musicomédia volta a instalar-se no Espaço do Orfeu, em Águeda. Este ano, as surpresas são Bozo, o porco que dança, Samuel Lúria com carga de ombro, do Reino Unido, uma estreia absoluta em Portugal, Bow Jangles, o Arraial dos Retimbrar, e de Espanha, Móvil. Mas haverá também Omiri, com a reinvenção da música portuguesa, a Festa de Clayana, o Improfado dos Improváveis e Puncture Kit, The Bicycle Drummer. Em setembro, o Gesto Orlhudo ganha rodas e, em parceria com o evento Águeda Mais B, chega também às ruas da Baixa da cidade. De 21 a 25 de setembro, em Águeda, 15º Festival O Gesto Orlhudo. Toda a programação em dorfeu.pt.
Sétima Exposição Felina e 8ª Exposição Canina Internacional, dias 24 e 25 de setembro, no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro. Dois dias de exposição dedicados aos animais de companhia, gatos e cães, concursos, provas, demonstrações, a presença de ouriços e porquinhos da Índia e de uma exposição de animais exóticos com répteis, anfíbios, artrópodes, aves e mamíferos. Desfile de roupas caninas, concurso de desenho, concurso do melhor gato e cão doméstico. Inscreve já o teu. Conta também com artesanato, gastronomia e doçaria de Aveiro. Para os mais pequenos, os insufláveis e vários ateliês. Vem ser veterinário por um dia. Passeios de charrete e batismos de pôneis. Sétima Exposição Felina e 8ª Exposição Canina Internacional de Aveiro. Dias 24 e 25 de setembro, no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro. Uma organização Aveiro Expo, Clube Português de Canicultura e Clube Português de Felinicultura.
Let me see it say everything you want to dream away.
throwing clothes across the floor. The teeth and claws and slamming doors at you. If this is all we're living for, why are we doing it, doing it, doing it anymore? I used to recognize myself. It's funny how affections change. And we're becoming something else. I think it's time to walk away. So come on, let it go.
Imagine all. can fly, but I want his wings. I can shine even in the darkness, but I crave the light that he brings. Revel in the songs that he sings. My angel Gabriel, I can love, but I need his heart. From him I never want to part. He's been there since the very start. My angel Gabriel, my angel Gabriel, bless the day came to be. Angels' wings carried him to me. Heavenly, I can fly, but I want his wings.
Se fosse fácil falar, eu dizia cantar que não posso negar que sorriu tu és má. Nem consigo escrever como te quero ver sempre que anoitecer. Sempre que amanhecer, diz que é hoje que me vais salvar. Beija-me, não quero sufocar. E por favor, não me deixes nunca escapar. Por entre os braços onde eu só quero estar. Se eu pudesse roubar todo o céu para te dar, iria sem hesitar, sem tempo para pensar. Então diz que é hoje que me vais salvar. Beija-me, não quero sufocar. E por favor, não me deixes escapar. Por entre os braços onde eu só quero estar. Por entre os braços onde eu só quero estar. Então voa, voa até mim, e então canta, canta só para mim, e então dança, dança até ao fim, e então vais salvar. Beija-me, não quero sufocar. E por favor, não me deixes nunca escapar. Por entre os braços onde eu só quero estar. Por entre os braços onde eu só quero estar.
A vida te dá limões, Faz uma limonada. Se te dá migalhas, abre uma padaria. Se te dá água pela barba, abre uma barbearia. Se a vida te dá um nó, abre uma fábrica de gravatas. A vida dá-te muitas coisas. O importante é saberes o que fazer com elas. Conhece as nossas soluções de apoio ao empreendedorismo. Crédito Agrícola. O Banco Nacional, com pronúncia local.
Descontos fantásticos e preços ainda mais baixos nas melhores marcas é aqui. Glicínias Stock Off Sidewalk Sale, 8ª edição. Dias 30 de setembro, 1 e 2 de outubro, à porta das lojas, com descontos até 70%. Não perca. Glicínias Plaza, Fun Food Fashion. Mais info em www.glicinias.pt.
Ligação Repsol. Sobre como aumentar a performance e minimizar os custos de manutenção das suas máquinas e equipamentos. Fixe os seguintes nomes: Agrodiesel E+10 para o setor agrícola, Gasóleo Energy E+ para aquecimento lar e Diesel E+ para o setor rodoviário. Escolha as fórmulas Repsol para um efeito de limpeza e lubrificação que evita a acumulação de resíduos na maquinaria. Uma lição sobre qualidade e excelência. Em Águeda, contacte Liracomb, o seu distribuidor oficial Repsol. Ligue 99-022-923.